Aquilo está pronto para... Pronto. Então, o ponto agora, o ponto 3, sobre os pedidos de DGPIs.
para justificar estas gravidezes ectópicas, porque teoricamente tu, se tiveres um embrião com anomalias, também tens mais risco de gravidez ectópica. Embora esta sucessão de gravidezes ectópicas sugere mais uma patologia das próprias trompas. Não sei se o Sérgio, eu não li, não sei se o Sérgio se refere ao estudo que foi feito previamente e se ela tem isso tudo normal. Se ela tiver...
Sim. Desde aqui, tudo o que recebemos tem cariotipos normais. É tudo o que é.
Mas é verdade isso que um embrião com anomalias cromossómicas tem maior risco de gravidez ectópica?
Há
algumas exceções. Não é fácil de comentar.
Pensa-se que, mas ninguém foi estudar esses embriões por definição.
Pois, não é?
Então como? Tira-se a peça operatória.
Tem a ver com o desenvolvimento embrionário.
Mais lento.
Mais
A implantação pode-se dar.
Tronco, mas não é uma coisa que esteja clara.
A principal causa da ectópica é ter sido uma ectópica de vermelho, causa de cânico.
Pois, por isso é que eu dizia que era muito importante ver.
Uma explicação para tu, que és um homem ligado à evidence-based científica. Isto que estamos a dizer de que os embriões patológicos provavelmente progridem menos, não sei o que chama-se, os deuses estão zangados porque há trovões.
Por causa de quê?
Porque há trovões. Portanto, é instinto, mas não tem nenhum estudo.
Sim, não há evidência científica, mas não é para descartar. É discutível, de facto.
A minha opinião é assim. Há, neste momento, uma filosofia em PMA, em alguns setores do mundo, que é... Isto é para fazer a toda a gente, para tirar os embriões aneuploides, etc. Isso é uma coisa. Não precisa deste passado. Com este passado, eu não vejo nenhuma justificação para autorizarmos o rastreio.
Sim. Se a justificação é reduzir o tempo para uma gravidez normal, que para este casal pode ser importante, tendo em conta este histórico de gravidezes com insucesso, poderia ser uma justificação, dizer assim, ok, vamos fazer um tratamento em que se seleciona um embrião euploide e aumenta a probabilidade de engravidar após uma transferência. Mas é...
Portanto, se calhar temos que decidir ou votar, ou seja, o que for, porque não vamos ficar a olhar para o ecrã.
Sim.
Não, quer dizer, podemos... não há uma indicação formal para... Não há. É evidente que, fazendo agora na perspectiva do estudo global, do estudo todo, o conteúdo cromossómico, todo o complemento, não é?
Eu compreendo.
Com isto de amputamento, teoricamente.
Pois é, isso.
Este é o argumento. Agora, isto é muito difícil. Mas eu tenho alguma dificuldade
em negar
e em afirmar.
Mas então, deixem-me só dizer, houve um caso, se não estou em erro, já há muito tempo, da Ferticentro, se não estou em erro também, em que, na Ferticentro tem sido, que era da Ferticentro, em que era uma história desgraçada, em que havia uma série de azares, uma coisa horrível. E nós dissemos, pelos antecedentes a gente aceita que sim, mas não é que houvesse uma indicação para fazer isso. Agora, eu neste caso foi o único que eu trouxe, foi o único que me suscitou dúvidas, porque se nós aceitarmos este, não tenho nada contra, pronto, a mim não, durmo bem se for aceito. A questão é que não há, de facto, se a gente vai utilizar este argumento do Alberto, de facto, bem que a gente podia aprová-las todas.
Não, este é um sub-argumento. Olha,
isto não está a vir.
Ou seja, não é um argumento, é uma reflexão. Quer dizer, eu não me sinto confortável em aprovar. Também sinto desconforto em não aprovar-me. Agora, realmente, olhando para ali, mesmo no âmbito do mesmo casal, não há uma indicação formal.
Não, eu...
Pronto, não, mas, é mulher, este casal foi só.
E ela tem 37 anos.
Claro que daqui a dois anos ela precisa vir cá e já faz.
Nós já há bastante tempo não discutíamos aqui os PGS, mas lembram-se certamente que eu sempre achei que este era exatamente o exemplo em que não deveria vir a uma entidade reguladora, porque se nós nos pusermos no papel de uma entidade que deve estar por cima em relação a este tipo de autorizações, existe ainda muito debate sobre se isto tem vantagem ou não tem vantagem. Portanto, há aqui um peso da vantagem que tem para um centro fazer isto, que uma entidade reguladora tem que ter mais cuidado nas suas autorizações. E, portanto, eu sempre disse isso e sempre me pareceu que estávamos a ser demasiado permissivos com as autorizações. Ultimamente até se abriu e puseram-se uma série de regras que ainda por cima passaram a automatismos uma série de situações que vinham cá e que sistematicamente davam estas discussões e que agora deixaram de haver simplesmente porque deixámos de as ver, porque senão se calhar alguém lembrava-se de fazer alguma declaração pelo menos para ficar bem com a sua consciência. Portanto, se de facto nós nem neste que não cumpre as nossas regras que nós impusemos, nós vamos aprovar, então estamos a fazer um bocadinho o papel de quê? Portanto, eu não me parece que haja aqui grandes dúvidas. O que eu ponho, a dúvida que eu volto a colocar é porquê é que nós estamos a avaliar o PGS se achamos que se calhar tem justificação ou existirá sempre alguma justificação de ordem médica que deve ser avaliado pelo médico. Então não deve passar por aqui.
Fazendo aquilo que eles estão a pedir, se o resultado desse estudo pode ajudar de qualquer maneira, o processo da gravidez.
A fé decorre do seguinte.
Desculpa, Carlos. Não é hoje.
Mas há hoje mais argumentos claramente a favor da utilidade, em determinadas circunstâncias, de fazer este tipo de avaliação. Portanto, é verdade que fazendo o estudo, a probabilidade da gravidez evoluir normalmente é maior, porque à partida exclui patologia cromossómica. Mas a base fundamental para fazer este estudo, nós aceitamos e é o nosso conceito, a base até da nossa decisão, da nossa deliberação, é de que esse estudo deve ser feito quando há nos antecedentes argumentos suficientemente sólidos para pensar que os insucessos reprodutivos anteriores tiveram ou puderam ter tido uma causa cromossómica, o que não é o caso. Portanto...
Mas, Alexandre, só mais um apontamento sobre isto, que é o seguinte... Já sabe que a causa principal de abortos espontâneos são as anomalias cromossómicas. Isso se sabe, em abortos precoces. E, portanto, daqui decorre a presunção de que se nós eliminarmos, se nós só transferirmos embriões que têm os cromossomas direitos, não têm anomalias cromossómicas, deverão ter melhor prognóstico do que os outros. Esta é a presunção. A outra é que, isso aí é um dado de observação, não há uma demonstração de que esta presunção se traduza na prática no nascimento de mais crianças normais.
Porque não foi estudado.
porque não há dados ainda suficientes e há dados contraditórios sobre isso. Há mesmo quem diga que não. Portanto, teoricamente faz sentido, na prática não está demonstrado que funcione, que tenha o resultado previsto. Mas claro que estamos a transferir embriões que são selecionados por isso, isso é verdade.
Ou seja, isso é verdade o que tu dizes, mas o risco, quando faz a transferência de um embrião euploide, o risco de abortamento é menor do que se não fizeres esse estudo. E isso está demonstrado. Ou seja, o número de crianças nascidas não é maior porque tu vais eliminar muitos embriões que, noutros casos, iriam dar estes...
Não eliminarias.
Mas, havendo um embrião euploide, a probabilidade desse embrião resultar num nascimento de uma criança saudável aparentemente é maior. Agora, no global, o problema é, no global, de todos os casais que fazem tratamento, se tu disseres a um casal, vamos fazer PGTA ou PGS, vamos fazer, não para lhe aumentar a probabilidade de ter uma criança saudável, porque isso não vamos conseguir, mas para lhe aumentar a probabilidade de se engravidar, ter uma criança saudável, isso parece ser já...
Não abortar.
É
exatamente a mesma coisa ter uma criança saudável.
Sim.
Sim.
Depois de...
Não. Dessas sociedades...
Sim. É verdade. Eu também tenho muitas dúvidas e partilho exatamente o que tu pensas. Agora, eu olho para o historial deste casal, e particularmente para o da mulher, e parece-me que lhe oferecer uma técnica que lhe diminui o risco de um novo abortamento pode fazer sentido. E é isso que eu acho.
Só tem um.
Pronto, mas ela já tem quatro, não é?
Quatro
insucessos.
Eu chamo a atenção que, se nós aprovarmos, é melhor dizer que não precisamos, que autorizamos tudo, não é?
Essa é uma variante de indicação, mas a técnica é exatamente a mesma. É.
Fique claro, eu não estou a dizer que me repugna aceitar isto, de forma nenhuma. Eu acho que, agora, mas eu estou um bocadinho de acordo com isto. Se nós admitimos que isto não prejudica e que pode ser benéfico, não há motivo nenhum para a gente recusar em qualquer outra situação, mesmo que seja um casal completamente saudável. Um casal nunca teve nenhum sucesso reprodutivo. Porquê é que a gente, então, se a gente admite que isto não faz mal e que até pode fazer um bocadinho de bem, porquê é que a gente não aceita se o casal está disposto a pagar?
Não, uma diferença que é...
Alberto,
sempre grávida,
sim, sim.
Uma, duas, três, quatro vezes, isto é, somando tudo, esteve mais de, se calhar mais de 40 ou 50 semanas grávida, e há um insucesso.
Alberto,
isso é uma decisão própria.
Mas não, isso.
Mas o que eu acho é que a minha justificação, eu diria assim, apesar da evidência de.
Apesar da evidência de uma indicação específica para a razão de, o diagnóstico barra rastreio para justificar-se-á pelos meus antecedentes obstétricos. Quer dizer, na prática é isto, eu sou sensível só por isso. Apesar de tudo, o estudo global dos cromossomas aumentará a probabilidade da gravidez ser bem-sucedida. Independentemente desse sucesso da gravidez, poder... não ter a ver com os insucessos anteriores. Isto é, o facto de se transferir um embrião sem patologia cromossómica, numérica ou estrutural, aumenta a probabilidade de êxito, não significando que, no caso de haver sucesso, que o insucesso anterior foi devido a anomalias. Não sei se estou a...
Sim, sim. Mas então...
Mas portanto... Sei, mas... Carlos, mas perante. Mas esta situação, isto é, não é uma tentativa comum, isto é, tentativa comum é não haver, felizmente, insucessos obstétricos, maus antecedentes obstétricos. Havendo maus antecedentes obstétricos e há aqui um peso grande, quer dizer, há aqui motivos que poderão justificar pela perspectiva de aumento de probabilidade. Opa, olha.
Eu acho que pode-se justificar e que não deve ser proibido os PGS, façam todos, mas não deve ser uma entidade reguladora como esta a validar qualquer coisa que muitas pessoas consideram que de modo nenhum está validada. Não devemos ser nós ao autorizarmos para todos os outros que já temos autorizado, estamos indiretamente a validar qualquer coisa que ainda no âmbito científico, ao autorizarmos, ainda não está completamente validado. Claro que pode haver os clínicos que têm uma opinião que isto é muito útil, tal como há os clínicos, que não estão aqui nesta sala, que têm uma opinião que isto não serve para nada e que até pode ser pior. Mas nós não devemos tomar uma posição de uma. Por isso é que me parece que isto mais valia ficar restrito. E estou a aproveitar este caso para voltar a dizer o que já disse em muitas reuniões. O PGS não devia vir a este conselho. Pronto, isso é que eu não... Isso é que...
As opiniões já as ouvimos. Portanto, já agora, Alexandre, cientificamente, as dúvidas que se põem é que ao colhermos dois blastómeros ou umas quantas células do trofoblasto, não se tem a certeza absoluta ao dizer que é que há aneuploidias ali, que um embrião no futuro venha a ter aneuploidias. Portanto, há aqui tanta nuance que tudo isto é mais... Enfim, é sempre um instinto de ajudar em vários níveis psicológicos, etc. e tal. Mas em qualquer...
Pois, votemos. Se bem que esta discussão já tivemos algumas vezes e é recorrente e... É, mas eu acho que um dia, quando nós ultrapassarmos isto da gestão das emergências e tivermos tempo para refletir sobre isto, eu acho que é importante.
Esta senhora de 32 anos não precisa ficar para fazer isto, não é esta? Porque ela tem 2 anos...
Mas como vai agora, temos que estudar.
Pois, exato. Pronto. O qual é o parecer do Sérgio, então? É de nós...
Uma vez que nós estávamos efetivamente a aprovar todos os casos, mais valia definirmos as regras e, se cumpridas, não precisava de vir cá. E com isso a gente poupou efetivamente muito. Agora, este caso foge, não há nenhuma evidência aqui que esteja devido a problemas cromossómicos. Portanto, se nós formos aceitar isto, estamos a aceitar num bocadinho na perspectiva do Alexandre, que é, se isto poderá teoricamente melhorar ligeiramente, melhor. Eu também sou sensível a isto e sou sensível aos maus antecedentes. Agora, isto não configura nenhuma indicação, a meu ver, para fazer isto. Não,
pronto, então. Quem vota que devemos recusar este pedido? Quem vota que devemos aceitar? 1, 2, 3. Eu não queria votar.
Se votar também não ajuda nada.
Também não, empate ou não, ou desempate. É, não, mas não queria, porque de facto eu tenho muitas dúvidas e não refleti suficientemente, nem me debrucei, apesar dos argumentos já aqui esgrimidos, não sobre este caso em particular, mas sobre a questão de fundo. Tenho muitas dúvidas e acho que devíamos...
maioria e pronto.
Pronto, então está negado o pedido, então. Pronto. Pronto, não. Okay.
E eu também não ficava nada chocado se tivesse ganho também, quer dizer, agora... Até faltou um TGP.
Ah, o 25?
Para o 25?
Não vi?
Ouvi esse, caramba. Deixem-me só ver.
Disfibrinogenemia congénita. Patologia com arteriosclerose ao som
de. Ah, não tomei.
Tem 50% de hipóteses da descendência.
Sim, sim. Mas esta também. Este também é dos tais que também tem um risco aumentado de tromboses, tem um risco. Está caracterizado do ponto de vista genético, tem consulta com o médico de genética, portanto também é dos tais que também acharia bem que fosse aprovado.
Pronto. Vamos para a PF.
Pronto. Ora bem, então, ponto seguinte. Olha, isto é uma questão que surgiu da Associação Portuguesa de Fertilidade, se leram, se viram, isto é assim. Desde logo começa mal porque nos vem pedir apoio para esclarecer aqui a legalidade de uma resposta de um centro de PMA. Bom, só por aí. Depois, como viram, o centro deu aqui uma resposta ao casal... E o casal vem nos fazer esta série de perguntas que a questão que levantará alguma dúvida à clínica poderá ser o embrião que terá sido criado. Isto tem que perguntar à clínica, nós não sabemos se é isso que está a levantar a resposta da clínica. Eles perguntaram à clínica sobre a questão do anonimato e, portanto, esta indicou... Portanto, que a clínica explicou que a demora na emissão de um parecer ao seu caso se prendia, de facto, com a questão do anonimato. Mas não disse se o dador se mostrou favorável ou não. Eu presumo que não terão conseguido o contacto, talvez.
Há aqui um problema que complica, porque senão com esta nova legislação resolver-se-ia o assunto se aceitasse as dádivas em anonimato no passado. O problema aqui é que isto, os embriões foram obtidos quando a senhora era só. Transferiu só um embrião. Claro. Sobrou um embrião e agora é um casal que quer receber o embrião.
Claro. Isto é fácil.
Apesar de ser da senhora, não é do
isto
senhor.
Acho que isto é muito fácil,
enfim.
Nem vale a pena estar aqui.
O resto é a opinião do centro. É uma opinião um pouco estranha. Teria que esperar 3 anos para destruir o embrião, para poder criar outros embriões. Quer dizer, nada disto faz sentido. E portanto... Ou espera pela legislação, que pelos vistos estará a curto prazo, e se essa legislação pressupõe que o que foi dado em anonimato continua a valer, podem usar o embrião.
Mas um casal naturalmente não desejará utilizar o embrião, quando há um casal agora.
Não, mas querem. Mas querem usar, pá. Então o problema é esse, está aqui. O casal decidiu avançar para uma tentativa de gravidez, mas o marido tem muita baixa de espermatozoides. Sim, e, portanto, queriam usar aquele embrião que já é da senhora.
Não, mas eu por acaso não percebi.
Não,
não como?
Pois ele diz, a clínica onde é acompanhada considerou que deveriam
haver filho
com os seus gametas.
Foi iniciado, mas o embrião que se encontra criopreservado ficou reservado para utilizar no caso de não ser conseguida a gravidez. Pois, essa parte do foi iniciado é que eu não sei qual é que é a lógica.
Exatamente.
Porque se no fim lhe dizem que é preciso esperar 3 anos para destruir aquele embrião, como é que já começaram? Como é que já começaram?
Eu faria uma coisa para enviar. Quer dizer, nós não temos conhecimento deste problema. Portanto, a nossa sugestão.
E também temos que nos pronunciar um pouco.
A clínica, ou sempre se tiver dúvidas, se dirige ao Conselho, prestando todas as informações necessárias para nós fazermos uma interpretação daquilo que é, porque são os planetas.
Focarmos em nenhum caso em particular, se há uma doente, se há uma mulher sozinha que vai a uma clínica e cria embriões e depois essa mulher vai à mesma clínica como casal, são duas entidades completamente diferentes. Portanto, aqueles embriões são daquela mulher só. Portanto, não tem que esperar 3 anos, não tem que coisa nenhuma. Portanto, este casal tem que ser tratado hoje, porque é hoje que foi lá, obviamente. Portanto, aqui, exatamente, são outra entidade completamente diferente. Portanto, aqui a APF está a fazer uma grande baralhada e se calhar o casal também, a clínica também. E a clínica também, exatamente. Por isso, não tem que haver misturada de coisas. Ela não tem que destruir o embrião, porque o embrião é dela, não é do casal. Portanto, não pode ser obrigada a destruir. Não pode ser obrigada a usar aquele no casal, porque não é do casal, é dela. São entidades completamente independentes. É como se eu tenho uma mulher que vem com um homem primeiro, que já me aconteceu isto no público, uma mulher que veio primeiro com um homem e que a seguir veio com outro homem. E a gente não obriga a usar os gametas e coisas.
Pode ser obrigado a transferir.
Aqui uma coisa em abstrato que nós podemos dizer enquanto entidade reguladora, que é, para já, a clínica, como os comportamentos, uma começou o tratamento, outra diz que é preciso esperar 3 anos, se calhar são clínicas diferentes. Mas não é isso. Nós já tivemos uma deliberação em que deixou de ser necessário esperar 3 anos para destruir um embrião antes de fazer novo ciclo de tratamento noutras condições. Portanto, isso já é uma deliberação nossa. Isso, quando muito, podemos chamar a atenção depois de respigar isso que a Patrícia talvez consiga encontrar nos arquivos, uma deliberação qualquer anterior de esclarecimento que nós fizemos a dizer que não é preciso esperar 3 anos para que o casal decida que quer destruir o embrião que é seu.
E, sobretudo, não é aceitável.
O resto de um tratamento só após destruir um embrião. A que propósito vem isto? Não tem sentido nenhum. Agora, a dúvida está em nós fazermos uma resposta com base nesta baralhada.
Não, acho que sempre dizer só essas regras.
As regras, não.
Só as regras.
É.
Ponto de vista, está.
Eu penso que foi uma clarificação, porque...
Não, para ultrapassar a questão da exceção clinicamente justificada. Aqui, apesar de tudo, aqui há algo...
Mas eu acho que nunca esteve em cima da mesa que o embrião tinha que esperar 3 anos até ser descongelado. Acho que isso nunca teve. Portanto, quando muito, foi uma clarificação que se fez, não foi uma coisa nova relativamente a uma...
O que a lei diz é, os embriões são criofisados até o máximo 3 anos. Nunca ninguém diz que tem que ser 3 anos ao minuto.
Passamos então ao ponto seguinte, ponto 5. Deliberar sobre reclamação remetida por dadora do centro de PMA. Isto é aquela questão do IVI, vimos todos o teor da queixa, depois vimos o teor da explicação do IVI. Nós, obviamente, não temos que dirimir aqui conflitos ou litígios desta natureza. Se ela se sente lesada, tem que fazer queixa judicialmente ou no Ministério Público, etc. Agora, nós podemos, e acho que se calhar, não sei, também vos ouvindo, tirar deste histórico que temos algumas ilações para tentar alertar os centros de algumas cautelas que devem ter para que não se surjam, não se repitam aqui situações deste género, como por exemplo o facto de ser por telefone, de ser em cima da hora, do centro já ter começado o tratamento, não sei, porque em concreto o que é que nós podemos responder a esta pessoa, não é? Sim, claro.
Em relação à pessoa, eu não acho que a gente não tenha que responder nada. Nada, quer dizer, tem que responder, mas tomamos conhecimento, vamos contactar os centros no sentido de que as metodologias não deem aso a interpretações contraditórias e eventualmente equívocas e tal, mas não dizemos mais nada. Agora, depois das aulas que o Sérgio teve a amabilidade de nos mandar aulas escritas, chamadas aulas por e-mail, ficámos a saber isto. Isto não é o da retinose. Então qual é? É como é do IVI, eu baralhei. Sim, o que acontece, de facto, aí o IVI tem alguma culpa no sentido da não prudência, porque como é uma fábrica, aquilo é industrial, em termos práticos, os contactos que antigamente eram feitos só pela psicóloga, agora são feitos pela psicóloga e mais um conjunto de senhoras que dão uma mãozinha, que têm uma preparação que eventualmente não resolva, a não ser em 99% das situações, pois há o 1% como esta. E esta senhora também, pelos vistos, teve umas mudanças de... Primeiro disse que sim, depois mandaram os textos para escrever, depois disse que não, pôs a cruz no sítio certo. E, portanto, há aqui um componente entre o disfuncional, a facilitação, o eventual assédio, como ela diz, embora o assédio fosse esclarecedor, mas... Nós também não podemos dizer mais nada do que o que a Carla diz. À senhora é dizer que vamos tomar estas em consideração e chamar a atenção para evitar equívocos semelhantes, etc, etc. Claro que se tudo correr bem com a legislação, deixa de haver necessidade de contactar dadores do passado. Mas
posso, eu tenho uma pergunta. Mas eu tenho uma pergunta relativamente a isto, que é, a senhora diz... só dei autorização para guardarem os óvulos durante 5 anos. Isso é verdade? A pessoa quando dá óvulos...
Não é nada. Não, ela está a fazer confusão. Eu acho, lendo tudo... Olha, e não há aqui nenhum corporativismo. Acho que isto
não, mas
é
para aí.
Questão de sensibilidade. E
a... Não, Alberto, está bem. Mas deixa-me só ver se eu escolho.
Não diz 5 anos.
Porque ela diz... Está bem, mas ela diz assim. Então, ela é totó mesmo. Porque ela diz assim... Fui ler o documento que assinei a quando as minhas doações e, efetivamente, eu só dei autorização para guardarem os ovos durante 5 anos.
Ah, então é porque eles têm algum consentimento que adiciona o nosso oficial.
Não, o que podem ter dado foi o consentimento, não sei, para a criopreservação de ovócitos, em que está escrito que... Para preservação. Podem ter dado esse consentimento também, para além da doação, não sei. Porque podem ter congelado e terem dado ao lado facilidade.
5 anos é para a congelação dos ovócitos
e geral. Eu fiquei muito tranquilo com as explicações que o Sérgio deu. Em todo caso, acho que há coisas que nós não temos por acaso e que também, por exemplo, eu gostaria de saber duas coisas. Uma, qual foi este documento que ela assinou em que ela diz que consultou e que tem a autorização para 5 anos. Porque se ela assinou efetivamente isto... Então, eu percebo, porque o Sérgio também não nega isto. O Sérgio só diz é que não estamos a falar de ovos, estamos a falar de embriões. Mas ele não diz que ela tenha assinado, ele não contradiz o que diz a reclamante.
E a reclamante pode ter entendido que deu 5 anos com ovos, mas esse ovócitos foram doados a um casal e transformados em embriões.
Certo.
E, portanto, já não tem nada a ver com esse.
Certo, eu sei, eu entendi isso muito bem. O que eu estou a dizer é que há duas lacunas neste processo que eu não consegui perceber. Uma foi esta, que eu não percebi, porque o Sérgio diz, nem resposta a isto, ele diz assim. Esclarecimento. O caso em questão era, como já mencionado, de uma transferência de embriões congelados e não de uma doação de ovócitos. Portanto, ele não diz que, ele não nega que ela tenha dado autorização para guardar os ovócitos apenas durante 5 anos. O que ele diz é que isto não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Por isso é que eu estou a dizer, ela deu os ovócitos durante 5 anos, no intervalo de 5 anos apareceram casais ou um casal e transformaram os
certo.
Ovócitos em embriões a partir de 5 anos.
Mas, certo, mas se calhar, mas se o objetivo disto é nós tentarmos evitar problemas parecidos no futuro, se calhar valia a pena saber, em primeiro lugar, se ela assinou os consentimentos certos. E segundo, há outra coisa que também não foi claro para mim, foi o seguinte. Ela diz que recebeu um documento... Não, o Sérgio diz na explicação que dá, diz assim, diz aqui uma coisa que é... que a senhora... foi contactada novamente, já depois de ter devolvido o consentimento, a dizer que não autorizava, foi consultada novamente, não para tentar demover disso, mas porque ela tinha dado ao telefone a informação de que, sim senhor, que autorizava. E que depois, como devolveu os documentos assinados de uma forma diferente, quiseram confirmar se ela se teria enganado, por acaso, no preenchimento. Porque ela tinha dito que autorizava ao telefone e não autorizou depois naquilo. Esse documento nós também não temos, por acaso. E eu não tenho a certeza se foi só uma questão de cruz, aí eu admito que possa haver uma confusão relativamente à interpretação da vontade da reclamante, não é? Agora, se ela escreveu, nós não temos cópia desse documento também, por acaso.
Nós temos que ela não escreveu. Essa parte aí, eu desculpa, Sérgio, mas aí eu não estou a ver, porque há alguns
nos textos do Sérgio, ou dos e-mails da senhora que tentou contactar, a dizer que... Como é contraditório o que é dito de um lado e a outra senhora muito zangada, reclamante, a dizer que eu não quero. Portanto, se ela escreveu ou se pôs uma cruz no outro sítio, aqui o que há é um conflito entre a primeira opinião que ela depois mudou e alguém a quer esclarecer se era engano. Agora.
A nossa auxiliar, ela diz assim, ao enviar o consentimento a informar que revogava todas as autorizações... Não só recebi um e-mail da auxiliar da clínica a dizer que não foi assim que me mandou preencher, como se ela mandasse a minha vontade, como ainda me ligou, enviou um SMS e chegou um e-mail do diretor da clínica a pedir para falar comigo. Esclarecimento. É esse o ponto que menciono no final do esclarecimento, ponto 1. A nossa auxiliar somente voltou a contactá-la porque o documento veio preenchido num sentido diferente ao que tinha sido transmitido ao telefone pela dadora, num primeiro contacto. Em função disso, a nossa colaboradora pensou que podia ter havido um engano, o qual tentou esclarecer. Tanto o conteúdo do e-mail da nossa colaboradora como o do meu próprio evidenciam de modo explícito o respeito pela decisão da dadora. Pronto, e é isto. Se foi uma questão
se
do cruz...
Se foi escrito, em qualquer dos casos havia um conflito entre a primeira e a segunda...
Certo, não, 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 mas é completamente diferente. Desculpe, Carlos, porque a questão aqui é assim. Porque eu admito que uma pessoa se possa enganar pondo a cruz num sítio errado. Tenho mais dificuldade em interpretar como um possível engano se uma pessoa diz não autorizo nada desta autorização. E nessa altura, isto era uma decisão que deveria ter sido respeitada desde o início.
E, portanto, a tal não psicóloga deveria ser uma psicóloga, deveria ter sensibilidade para isso. Isso é que eu digo que há uma chance aqui. Mas, em qualquer caso, estamos a perder muito
precisamos
tempo.
Precisamos ver as várias coisas.
Acho que esses dois pontos podem ser apontados ao Sérgio, independentemente da senhora...
Porque eu tenho a melhor... Eu tenho, pronto, aqui as únicas as coisas que me suscitaram... E parece-me aqui um e-mail também do Sérgio a dizer e a explicar porque é que ele não assediou e porque é que imediatamente respeitou depois de ter... feito o contacto às 2 da tarde ou às de lá o que é, e aparece aqui, surpreendentemente, uma mensagem transcrita às 23 horas e 3 minutos, que também não faz sentido nenhum, que diz assim, uma mensagem às 23 e 3, que eu presumo que seja de lá, a dizer assim, recebeu os livros, que acha, o que é isto? Já viu os livros às 23 e 3?
Está tudo bem.
Está-se mesmo a ver que isso é errado, que não foi assediada com os livros.
é porque este, isto seria uma, isto de facto seria uma hora inapropriada para contactar claro. Qualquer pessoa às 23h03 e isto configuraria uma situação estranha.
Pode ser um erro, já não aconteceu. Pode ser um erro. Eu
pois, mas quer dizer, eu posso, até porque a mulher manda um e-mail às 23h13, ou às 14h, não sei o quê, a dizer, por favor, deixem-me contactar, e bloqueou o número. Portanto, o Sérgio, se calhar, tem toda a razão a dizer assim, eu, o último telefonema que eu fiz foi de manhã, nunca mais a chateei, mas aparece-me um gajo 23h13 a ver se já viu os livros. E quer dizer... Não, mas a gente imagina que o chat ali em cima tem um número. Sim, eu.
O meu problema é quando as pessoas mandam mensagens e não dizem quem é.
Ah, isso é o costume.
Mas
e depois, pronto. Agora, eu também estou de acordo que aqui, de facto, houve... Porque for uma precipitação grande. Sim. Em primeiro lugar, este imediatismo de mandar as coisas, não é que não seja seguro mandar para o WhatsApp, mas não acho que dê muito bom aspecto para um centro. E por outro lado, é como se já viu, não é? Eles começaram o tratamento com a senhora quando ainda não sabiam se a dadora ia autorizar, porque aquilo era em 4 dias. Daqui a 4 dias tinha a transferência marcada e não sabia se a mulher dava ou se não dava.
Os homens.
É assim que eu acho que a maior parte dos centros opera, porque nem as mulheres...
Pode ser, por exemplo, imagina...
Muitas vezes, isso é rotina comum intraconjugal, temos os maridos imigrados, eles autorizam a descongelação dos espermatozoides e não sei o quê, portanto, e vínhamos a falar isso, muitas vezes esses consentimentos são assinados via mail, manda-se, eles devolvem, portanto... Oh Pedro, não é bem assim. Isso, eu também tenho uma posição sobre isso. Eu compreendo que uma coisa é ter o conceito teórico e outra coisa é na prática vocês no dia-a-dia se confrontarem com dificuldades, não é? O marido está emigrado, não sei o quê, se depararem com essas dificuldades. Agora, um consentimento informado é uma coisa extremamente importante e é uma coisa que não precisa de estar na lei, ou nos regulamentos, nos nossos regulamentos, taxativamente, mas é uma coisa que tem que ser presencial, porque é uma coisa extremamente importante e sobretudo para os centros e para os cuidados que os centros têm que ter e, portanto, todo esse esclarecimento tem que ser presencial, não é? Isto é uma situação já na sequência de um consentimento informado, é uma adenda ao consentimento que ela já tinha prestado, é diferente, ela já assinou o consentimento, agora é apenas uma adenda. Mas ainda assim, todo este esclarecimento deveria ser presencial. Isto faz-me confusão que seja assim, que se envia um formulário, a pessoa põe uma cruz, assina e devolve. Não há consciência efetiva do consentimento que se está a dar. Todo o consentimento devia ser presencial. Há algumas circunstâncias em que se pode admitir que... Não, sendo completamente impossível. Agora, isto é uma coisa que me faz muita confusão, ser por e-mail e mandar, eu sei que na prática às vezes é a única forma, mas isto não é seguro, e não é seguro sobretudo para os centros.
Oh, cara, mas é verdade, mas nós já vínhamos a falar nisso no carro, mas, por exemplo, quando uma pessoa pede um cartão de crédito, quando uma pessoa pede uma série de dessas, ou dá ordens ao banco para fazer determinado tipo de transferências, transações, nós temos a possibilidade de utilizar a banca telefónica, em que também a chamada é gravada, ou a pessoa faz uma assinatura e depois digitaliza e manda para o banco, não é necessário uma pessoa ir ao banco.
Mas são circunstâncias completamente diferentes. E, sim,
mas
diga.
Os estágios clínicos, por exemplo, têm que ser assinados pela pessoa na presença?
Sim, todos os
só queria fazer um comentário. É sim, eu compreendo isso e, obviamente, é por isso que, os consentimentos informados devem ser assinados na presença do médico. Mas, neste tipo de situação, apesar de tudo, é, entre aspas, um pormenor de algo que, neste caso, a dadora já estava suficientemente informada do aspecto fundamental da dádiva, e aqui a grande diferença foi, que é muito grande, que é o caráter do posto em causa do sigilo. É evidente que, estando na mesma zona geográfica, tem mais sentido convocar, até porque a probabilidade de ter sucesso será maior, chamando a dadora e falando. À distância, quer dizer, o caráter do telefonema é um caráter que não deixa de ser um contacto pessoal, quer dizer, é à distância, mas permite o diálogo, é diferente de ser enviado um documento por mail e mandar, que se permite o diálogo, não é?
É uma questão muito séria para o centro. Nós viemos a falar dessa de circunstância no carro. Eu vou-vos mandar, vou procurar. Há um acórdão do Supremo Tribunal, recentíssimo, foi agora nestas últimas semanas que eu estive a ler, precisamente porque era um consentimento informado, em que isto foi até ao Supremo, e quem foi condenado neste caso até foi o médico, não foi a clínica, foi o médico, num consentimento informado, e este até tinha sido presencialmente, mas porque se conseguiu provar de que a paciente não foi suficientemente informada, apesar dela ter assinado, não foi suficientemente informada. Portanto, isto está aqui tantas nuances que, se neste caso em concreto, o Supremo Tribunal entendeu que não tinha havido o consentimento devidamente informado e esclarecido, imaginem no consentimento à distância. Portanto, isto é assim, vocês façam como entenderem nas vossas clínicas, mas que têm que estar cientes de que isto não é correto e que se houver algum problema, é que há tantos cuidados para umas coisas, tem que haver cuidados para isto. Eu sei que para facilitar no dia-a-dia, às vezes é quase impossível encontrar outra, mas tenham noção da gravidade daquilo que está a acontecer, porque o consentimento informado é das coisas, há imensos estudos, imensas teses de doutoramento sobre isso, porque é uma coisa tão específica e tão exigente, tão rigorosa, que tem que ser dada a devida atenção. E não tem nada a ver com o cartão de crédito, nem com o contrato.
Não, sequer.
Não,
eu só digo. Desculpa.
Às vezes também acontece, isso é possível, para ensaios clínicos. Às vezes acontece é quando a pessoa não está em condições de assinar, porque é uma situação de emergência, logo que a pessoa estiver em condições de assinar, ela tem que assinar o consentimento informado. Portanto, pode haver um processo que comece.
Sim.
Isso é uma exceção.
Mas aqui a nuance é a seguinte, é que quando uma pessoa vai entrar num ensaio clínico, quando uma pessoa vai fazer um processo de doação de ovócitos, etc., há uma série de procedimentos que têm que ser, de facto, informados presencialmente. Neste caso, aqui a nuance é esta, é que aquilo para a qual ela foi contactada foi para saber se autorizava a que fosse, digamos, que fosse, sim, era se ela aqui, é só saber se ela autorizava ou não a divulgação da sua identidade no caso do outro querer. Ora, isto aqui, ela não ia ser submetida a nenhum tratamento, a nada, só ia dar uma autorização para saber se sim ou não, e isso é muito diferente. E, portanto, nesta situação, eu acho que aqui o grande erro foi ter sido, por via oral, que é uma via de facto muito fácil, mas que é dada, como se viu, a estes equívocos. É um dizer que disse e que foi assediado, e outro dizer, não, eu só tentei esclarecer. E, portanto, neste caso, teria havido muita vantagem em isto ter sido feito, de facto, por via de e-mail, com uma carta já a disponibilizar-se para falar com ela, mas para explicar o que é que estava em causa. Se o Sérgio tivesse escrito um e-mail a dizer, minha senhora, a lei alterou-se, não sei o quê, há um casal que nós gostaríamos e gostaria muito de ter um filho biologicamente relacionado. Temos ainda um embrião em boas condições obtido com os seus ovócitos. Mas para o transferir, com estas novas, só se a senhora autorizar a potencial divulgação da sua identidade. Consente nisto ou não consente? Se tiver dúvidas, venha falar comigo, tenho muito gosto. Pronto, ela dizia, não consinto. Estava resolvido, não havia dúvidas nenhumas. Agora, assim, é uma chatice de facto, porque dá a impressão que o IVI agiu de boa fé, mas apressadamente, e a outra apareceu mal. Exato. Pronto. Exato. E, portanto, isto é como é que as pessoas ouvem, não é? Pronto, não interessa o que é que se diz, interessa o que a pessoa ouve. E, portanto, aqui, isto é o que poderia ser melhorado, é evitar estes contactos demasiado informais, eventualmente fazê-los preceder ou de alguma comunicação escrita que pudesse, apesar de tudo, servir de alguma comprovação. Na carta nós devíamos também, acho que devia ser uma coisa pedagógica, que era, na carta nós dizemos que chamar a atenção para o facto que este acórdão do Tribunal Constitucional, de facto, colocou aos centros uma questão, que é poderem ter embriões que tinham sido obtidos de dadores anónimos e que se veem confrontados com ou com a necessidade de os destruir ou para serem utilizados, que tenham que ter autorização da pessoa para, com vista a não ser mantido anonimato. E, portanto, que este contacto que é, de facto, desagradável, que é aquilo que o Sérgio diz, de facto. O agressivo nisto é a pessoa ser contactada ao fim de 5 anos a saber se não se importa de que a sua identidade seja divulgada. Isto é que é agressivo. A pessoa já tinha dado, já tinha feito o que tinha a fazer e agora voltar a falar no assunto. Isso é que é uma chatice.
Não, problema está aí, quer dizer, choque. A relembrar algo, quer dizer...
E, portanto...
Pronto. E em relação ao IVI, em relação à senhora, muito bem, em relação ao IVI, talvez então deixar aqui dois ou três alertas, não é? Sim, mas ao IVI nós podemos dizer concretamente, à senhora não vamos dizer o que é que de facto correu mal, ao IVI podemos e devemos dizer. Primeiro, não a iniciar processos sem que já tenha o consentimento do dador, isso é a primeira coisa. Segundo, sempre que possível, apesar de poder haver um telefonema prévio, enviar por escrito a explicação, por e-mail, a explicação para que não haja aqui mal-entendidos e até para que a pessoa possa responder também por escrito, para não haver aqui disseram-me isto, eu disse isto e não sei o quê. Sempre que possível... E para a obtenção do consentimento informado, privilegiar sempre a assinatura presencial, só em circunstâncias excepcionais e tendo justificadas e com as devidas cautelas, se aceitar que esse consentimento seja prestado de outra forma. Às 23. Isso eu nem sei, mas isso só pode ter sido um erro. Até porque não há aqui livros nenhums para. Não é? Só pode ter sido um erro. Correu mal, não é? Correu mal. Claro. Se calhar foi isso mesmo que a chateou. Pois. Portanto. Mas parece-vos bem então assim este procedimento de alerta. Pronto. E é, pronto, e pronto. Depois, eventualmente, alguma dúvida, nós depois fazemos circular. Deliberar sobre um pedido de gâmetas remetido por um centro de um pedido de troca de gâmetas, isto nós já tínhamos deliberado, mas depois o Carlos levantou aqui algumas questões e nós. Quando revisitamos a questão, às vezes, não é, surge-nos outras. E o Carlos não ficou confortável com aquilo que nós tínhamos deliberado e nós acabamos por não emitir a resposta ao centro, para que aqui esclarecêssemos todas as dúvidas. Carlos.
Pronto, exato. Mas se a nossa deliberação é dizer que não há base legal, qual é que era a nossa resposta?
Não há base legal para impedir.
Ah, para impedir. Eu percebi mal então. É bom, eu acho que deveria haver base legal, porque isto é assumir que isto é um bem transacionável. O nosso argumento em relação a dizer que, por exemplo, a CRIOS não deve fazer, opomos-nos muito, ao envio direto através da internet para espermatozoides, dizendo eles que isto é o livre transporte de mercadorias que tem causa e que, portanto, é o argumento deles e vão junto dos lobbies dentro da comunidade europeia para dessa parte das mercadorias, que é um lobby muito forte. O nosso argumento é dizer que isto não é uma mercadoria, não é? E é por aí que se consegue, e que tem outros requisitos de traceabilidade, etc., para se houver, e sabemos que muitos dos casos que vão sendo reportados ao Conselho, como foi distribuído esperma de dador que afinal se verificou ter uma patologia ou se verificou-se uma criança, e foi distribuído esperma em Portugal e nós não encontramos. Portanto, como eles têm aqueles registros todos que depois nos dizem que não podem dar, e portanto, penso que estamos todos de acordo em relação a que isso não deve ser considerado uma mercadoria. Eu parece-me que este tipo de. Vou trocar este por este. Este é anónimo, tome lá este não anónimo e dê-me cá. Acho que é desvalorizar. O conteúdo que está nessa transação e, portanto, eu não consigo explicar em termos legais, mas parece-me que estamos a dizer uma coisa contrária da outra quando defendemos que o esperma não pode ir diretamente para as pessoas porque não é uma mercadoria. Agora não sei, talvez daqui a bocadinho venham mais ideias.
Eu não estou muito de acordo com o Carlos por isto, porque aqui é uma questão. Eu entendo que se faça um bocadinho de confusão, mas então, eles importaram uma série de gâmetas e isto, nós consideramos isto normal. Além do mais, nós aprovamos que eles pudessem ser um banco de gâmetas também, já aprovamos isso. Portanto, há um centro que importa uma série de gâmetas de um determinado local com o pressuposto de que são anónimos, como a nossa lei exigia. Entretanto, ficaram com uma série de gametas parados, porque agora não podem utilizar gametas anónimos, só podem utilizar não anónimos. Tem uma clínica que está disposta a receber gametas anónimos e ela, em contrapartida, tem gametas que são de dadores que não são anónimos, que podem ser utilizados pela Ferticentro. E, portanto, sendo há aqui um banco de gametas que, de facto, tem um stock de gametas que não pode utilizar e que pode trocar, pode exportar esses gametas para alguém que os pode utilizar e importar desses um outro. E depois encontram-se financeiramente nestas coisas. Portanto, isto é verdade. Quer dizer, que isto é uma mercadoria transacionável demonstra-se pelo facto de a gente comprar gametas. E, portanto, não há aqui nada de espantoso, a não ser que haja aqui uma troca comercial. Mas a troca comercial é só o problema da troca, porque o comércio existe quando a gente compra. E, portanto, se existe quando a gente compra, também existe quando a gente vende. E o que ele está a fazer é, olha, eu tenho aqui uns, toma lá, e dá-me cá em troca estes. Pronto, é um swap, não vejo nada nisto.
Eu,
além do mais, que são gametas, não estamos a falar de embriões.
Eu percebo a questão que o Carlos coloca, e também me choca. Acho que a carta é infeliz por considerar as duas coisas em simultâneo. Porque se eles dissessem, vamos exportar ovócitos, e passado um mês vamos importar ovócitos, este problema não se colocava. Ou seja...
A pessoa é presa por ter falado as coisas no mesmo timing. Mas
que choca.
Eu sei, eu percebo
isso. A maneira
isso
como a coisa é colocada choca.
Mas a verdade é que, esmiuçado o problema, isto é uma coisa transparente para mim.
Na prática, eu compreendo de facto essa perturbação e também... Mas há aqui duas coisas que são questionáveis. Polónia faz parte da União Europeia. E, portanto, basta cumprir as nossas exigências de importação dos gametas para se poder dar uma resposta positiva. A União Europeia, se cumprir, se o centro de onde vêm os ovócitos cumprir os requisitos que já estão definidos por nós há não sei quantos anos,
é como se fosse
de Espanha.
O centro ao lado.
É como se fosse um centro aqui, ao lado em Espanha, quer dizer, a realidade é essa.
Sim.
Eu expressei por e-mail a minha opinião ao Carlos e também acho esta coisa também me faz impressão, mas realmente o que está aqui em causa é a tal coisa da troca, porque legalmente, e por isso é que a decisão foi aquela, não há base legal, é porque nós temos base legal para importar material, porque cumpre os preceitos, nomeadamente não haver material suficiente no país. E, portanto, à importação temos que dar autorização. À exportação, indo para um centro e não vai para a casa da Dona Maria Francisca como esperma, vai, é entre tecidos, é entre estabelecimentos oficiais de uma listagem oficial da Europa, nós não temos base legal, por mais impressão que me faça esta coisa. Portanto, pronto, era só para reforçar.
Até podia acontecer... fosse do próprio centro que tivesse, o próprio centro que lhes vendeu aqueles gametas anónimos, se ele também tivesse dadoras não anónimas, ele até podia fazer uma retoma e se tornava, redomava aqueles que tinha dado. Era a mesma coisa, quer dizer, isto...
Práticos, eu diria que o que pode ser chamado à atenção também, depois do fim da resposta, etc., é que Ferticentro que não se excite, porque com esta alteração legislativa até pode ser que possam usar estes ovócitos.
Eu acho que a Ferticentro, o que é? A senhora quer dadores anónimos ou não anónimos? Olha, não anónimos. Ok, muito bem, temos aqui um pulo.
Pois eu ia falar disso, não sei se vale a pena a resposta a Ferticentro, falar da perspectiva, atendendo aos projetos desta situação, poder estar
Joana.
Ah.
Eu só ia dizer. Alberto, mas permita-me só uma coisa. Há uma coisa que se chama fiscalização preventiva da constitucionalidade, que pode ser pedido antes da lei ser aprovada. É. O que nós tivemos foi a fiscalização sucessiva, mas pode haver uma que é preventiva e a lei não entra em vigor enquanto... Ah, pois. Não dê ideias.
Só ia dizer que isto não é nada semelhante à distribuição da CRIOS para pessoas, para pessoas independentes, porque aqui, aí está em causa a rastreabilidade e não saber para quem vai. Nesta troca, isso não é posto em questão, não é?
Acho que é uma desvalorização.
Mas deixem-me só dizer uma coisa. A nossa resposta foi do não haver base legal, mas nós sabemos que nós temos competências para além disso. Nós podemos avaliar não só em termos legais, mas em termos éticos e sociais. Portanto, nós podemos não ter um impedimento legal, mas enquanto Conselho da Procriação Medicamente Assistida, nós podemos entender, e é isso que nos distingue e nos define, podemos entender que não é ético e, portanto, podemos recusar com base nisso. Portanto, não é só o estribo da lei.
É que, se nós começamos a tratar isto como retoma e como coisa, evidentemente que já devemos, cada vez isto fica mais ético.
Estamos a precisar
de um retoma, é tal, isto é ético.
Se calhar.
É esse que é o risco. Esse é que é o risco.
Frisar a necessidade de autorização. Conflitua com a realidade e o utilitarismo real que está, enfim, a graçar no mundo, quer dizer, isso não tem qualquer dúvida. Agora, nós podemos invocar princípios éticos para valorizar o material biológico, para antagonizar a exportação ou a importação, não me parece que a gente consiga, porque... Não havendo material no país, a importação de gantas do estrangeiro está na legislação e temos autorizado, desde que o Conselho é Conselho.
E eles estão autorizados.
Portanto, aqui o que está em causa e o que choca é esta coisa do toma lá, vá cá.
É esta parte economicista, não é? Porque se há necessidade de importar, a autorização existe. Agora... Esta introdução da troca é uma introdução economicista que, outra vez, se eles não precisassem de pedir e fizessem, era a responsabilidade, pronto, era admitido, ao vir ao Conselho estão a validar qualquer coisa que não devia ser validado por nós, porque estamos a desvalorizar o material. Portanto, é só isto que eu considero.
Eu só queria dizer, muito rapidamente, no preâmbulo, tanto do projeto de lei do Bloco de Esquerda como do PSD, ou pelo menos do Bloco de Esquerda está lá dito isto, um dos problemas que levantou o acórdão do Tribunal Constitucional foi os prejuízos financeiros para os centros que decorre do facto de terem gasto dinheiro a importar coisas que não vão poder utilizar. Ora, a Ferticentro arranjou um expediente de... permitir que eles fossem utilizados por quem os pode utilizar e, simultaneamente, amortizar os seus custos com esta história. Isto, para mim, não é nada de sinceramente, acho mesmo. Isto, para mim, é uma gestão financeira prudente de uma empresa.
já acho que já foram debatidos aqui assuntos muito mais sérios do ponto de vista ético, face aos quais nós todos não estivemos de acordo, muito mais sérios do que este, e que foram assumidos como sendo a cara do CNPMA. Coisas muito mais sérias do que se o avócito troca para cá ou troca para lá. E que se fôssemos pôr proibições nisso, então havia muitas coisas que não tinham sido aprovadas.
Isto pode ser no sentido de, evidentemente, não há nada contra, mas que não pode ser assumido e o Conselho não assume o aspecto da troca de gâmetas. Isso é uma coisa que ultrapassa o âmbito do Conselho e que o Conselho não chancela, mas não temos nada.
Se calhar na resposta não falamos na troca, nem na lei, nem que não há impedimento legal, nem nada. Simplesmente respondemos que a importação de gantas é legal, há autorização, o centro é um centro não sei o quê, dizemos assim, não é? E não falamos, não nos pronunciamos sobre a troca nem nada, não é?
No parágrafo seguinte chama a atenção para os projetos de lei
que entraram na Assembleia e poderão eventualmente ter implicações.
Porventura, utilizar os textos têm sido usados para justificar a importação de gâmetas e a exportação de gâmetas dentro da União Europeia. Nós temos esses textos, não é, que justificam a licitude de o fazer e, portanto, pode usar-se esses textos.
Eu, em bom rigor, a única coisa...
Sim, mas pode-se usar um bocadinho esses textos.
Resume-se ao pedido de exportação de gâmetas para lá. Mais nada, porque de importação já tem essa autorização.
Tem.
Portanto, a única coisa que nós temos que dizer é que o Conselho autoriza a exportação de gâmetas conforme requerido. Está resolvido. Não temos que saber se é troca, se não é troca.
Fica no contexto.
Nunca tivemos isto geral a nível de centros. Nós autorizamos para os próprios a exportação.
E habitualmente de embriões até.
De embriões, sim, quase sempre.
Portanto, aqui é o não temos quase nenhuma legal para nos opor à exportação para um centro que é da União Europeia e que está na lista, que eu não sei o nome, se vende, não sei o quê, nos.
Ponto 7.
Muito bem.
Está autorizado.
Deliberar sobre o pedido de esclarecimento de um centro de PMA. Qual é este pedido?
É do IVI. Não é? Acho que sim. Porque eles voltaram-nos a enviar isto, disseram que nós não tínhamos respondido isto
na reunião
dos centros e já me telefonaram duas vezes.
Está em contacto telefónico, é
eu fico sempre em xeque nestas
coisas. Não fica nada em xeque. Diga que é presidente, não fica nada em xeque.
Ou quando eles dizem.
Nos requisitos e parâmetros, quando naquela.
A primeira pergunta é se isto quer dizer que é dispensada a lavagem seminal. Isso agora é com vocês do laboratório,
isso,
mas por mim.
Isso aí, você.
Se é.
Realmente quase toda a gente se dirige a mim, não é habitual isto, pois não, Patrícia? Eu também não reparo muito nesses pormenores, mas...
Eu acho que normalmente é assim, sim.
É, não é? Eu acho que sim, tenho visto aí o meu nome várias vezes, mas não, confesso, não reparo...
A primeira pergunta, Alberto, Carlos, tem alguma dúvida em que isto é sim? Não, mas o que eles perguntam é se isso significa que está dispensada a lavagem seminal.
Mas há uma carga viral negativa,
confirmada.
O material sendo dos seronegativos, portanto, se pode impor a necessidade da lavagem de semente.
Claro. Portanto, a resposta é sim. Está dispensado.
Aliás, eu vou seguir. Sim, conforme os requisitos. Pronto, sim. Okay. Quando o casal decide, mas depois não se tem dois seus empregos, temos três empregos no final do prazo que eu pedi, só que sim. Sim, desde que não exista doação para investigação. Quer dizer, porque aí há aquela variante, mas isso é pegar na lei. Porque aí é necessário escrever para ver, para melhor informar o conselho. Se há uma doação também.
E mais? Três. A plataforma. Okay.
A plataforma informática é assim, o ponto A, que em abril, quando eles levantaram isto, era um problema, eu espero que já esteja resolvido, porque o engenheiro Agostinho Torres ficou de resolver.
Sim, não está, porque, então, porque a doutora Susana disse que
tinha,
não tinha conseguido inserir.
Está bem, mas isso, isso vai... Sim, a resposta é, já vai... Não pode porque não consegue registá-la, pá. Ah, mas para isso é preciso que a plataforma seja... É evidente que a resposta é um assunto que se irá resolver com a empresa informática. Exatamente. Problema, é um problema.
Epá, é preservação foi feita há X tempo antes de
o problema é da leitura, da validação informática. Pá.
É sofrer.
Exatamente. É porque isso for daqui a dois ou três, enfim, isso é um problema. Depois, a linha B também é um dos aspectos que foi encarado na nossa última reunião com a Browser e, portanto, será resolvido no futuro. Isso vai ser corrigido. Portanto, em fase de resolução no âmbito do aperfeiçoamento da plataforma. Pronto.
Tem que ser também
o C também.
É fácil. Não. Então, há uma doação do alfalce, mas pode ser necessário fazer a DGT.
E a plataforma, pelos vistos. E pelos vistos, a plataforma neste caso, e eu tenho que fazer um cheque, porque o IVI, como tem muita diversidade de atividades, podem encontrar coisas que eu não conheço. Mas eu não sabia que estava bloqueado na nossa plataforma. E portanto eu tenho que ver isso, mas em qualquer dos casos, ponha tudo. Então, pronto. Então, todas estas alíneas estão no âmbito.
Diz. Há um ciclo de doação de ovócitos e eu observo.
Não é um ciclo de doação, é um ciclo em que há utilização das dádivas.
De um ovócito de dor.
Certo.
E o homem tem uma alteração. É isso. E o homem tem.
Ora bem, depois há os outros assuntos, Sérgio. O ponto 8, deliberar sobre a notificação de incidente reportado por um centro de PMA. Entretanto, neste é que nós temos o parecer ali técnico do Sérgio, que de grande valia. Aquilo é uma tese de doutoramento quase. que eu gostei imenso de ler, confesso, aprendo sempre imenso e, portanto, agradecemos, obviamente, porque nos ajuda agora aqui à reflexão. Entretanto, sabemos que o teste de gravidez deu positivo. Vocês receberam, mandou, não mandou, Patrícia? Depois, o, portanto, deu positivo e agora estamos confrontados com esta situação, o próprio, que não temos muito a decidir, não temos nada a decidir, não é? É basicamente ver...
Eu diria que há uma coisa a dizer.
Há duas coisas que eu sugiro.
Sim.
Vai ter que ir para a Europa uma situação reportada destas. É evidente que o que está aqui em causa é uma coisa que só de países atrasados, que é a senhora ter uma doença, mas esquecer-se de dizer ao médico.
Quer dizer, isto...
Opa, está bem, não quis dizer, é evidente, mas isto é uma coisa que não é concebível num país civilizado. Mas pronto, agora temos que aguentar com isso, é assim. Agora, as outras coisas, as sugestões são de ordem genética que os nossos...
Não.
Pois eu esquecemos. Na prática é bloqueio e aconselhamento genético para o geneticista.
Eu.
Todos os
o que, eu não me repugno a nada que sejam utilizadas amostras com, de pessoas com alterações recessivas em heterozigotia, como é este caso, não é? Ou seja, há uma senhora. Neste caso, não, porque ela é doente mesmo. Portanto, ela é doente. Se for uma coisa recessiva, o embrião vai ser portador de certeza. Dessa alteração, se isto é uma coisa recessiva, quer dizer que a mulher tem dois genes afetados, um deles vai passar imediatamente ao filho, não há outra possibilidade de passar um normal. E depende, nesse caso, isso foi uma das coisas que eu aqui não estava a prever, é a questão de o marido agora ser ou não ser portador, porque se o marido for portador... Desta alteração, claro que o risco para a gestação é de 50%. Ou seja, eu, as explicações que eu dei era partindo do princípio que era um casamento com uma pessoa. Agora, neste caso, a gente sabe que há uma que, se for confirmado que ela tem uma coisa recessiva, ela tem os dois genes afetados, que não foi uma das coisas que eu aqui estava sequer a prever. Não sabemos se vai ser identificado sequer, mas se o médico confirmou, o oftalmologista, que aquilo parece ser uma coisa recessiva, quer dizer que então a mulher, nesse caso, não é nenhuma destes cenários, é a mulher tem os dois aleros afetados, um deles vai passar para o filho, e se o marido, por acaso, tiver uma alteração no mesmo gene, então é 50% de probabilidades do filho ser afetado. Pronto, neste caso é um risco bem maior do que aquilo que eu até aqui expliquei. Porque aqui eu estava a pensar de ter uma alteração. Agora, se a mulher é afetada com uma forma recessiva, é 100% de certeza que o filho vai herdar um destes genes. Agora, eu não tenho nada contra a possibilidade, por exemplo, aquilo que ele dizia, de utilizar uma mutação, de um dador com uma alteração recessiva em que só tenha uma, ou seja, em heterozigotia. Desde que o beneficiário saiba que isso vai acontecer, porque a gente já tem uma informação e nessa altura acho que se ele aceitar a receber um gâmeta daquele, muito bem. Tudo, agora, acho que de facto nós não podemos ignorar que há uma alteração quando a gente a procura e o casal pode dizer assim: eu não me importo nada de receber essa amostra que tem uma mutação, desde que o meu marido, por exemplo neste caso, faça o teste e eu verifique que isto não é de risco imediato para o meu filho. Nessa altura tudo bem, não acho mal. Há outros genes que utilizam. Hã? Não, eles não fazem isto tempo.
Eles têm um milhares de dadores com identificadas.
Eu sei, mas neste caso não foi o caso.
Fazem as pesquisas nos próprios para ligar e não deitar fora. Isto é uma indústria.
Descobriu-se qual é a alteração genética que ela tem. Eu admito que se possa descobrir, mas também não é certo que se venha a conseguir ter a certeza, porque há as retinites pigmentares, como muitas doenças, há uma forma que são agrupadas em sindrómicas, que é parte de uma outra coisa, tem mais atraso mental, ou isto ou aquilo outro, ou é não sindrómica. Esta a gente presume que seja não sindrómica, porque senão ela devia ter mais coisas, já devia ter sido rejeitada por outros motivos. Portanto,
é capaz de ter algum atraso mental para fazer o que fez, mas pronto.
Agora, a questão é...
Pronto.
Esta é, portanto, e há para aí mais de 50 genes responsáveis por retinites pigmentares não sindrómicas. Por isso, vai ser, e se for então das sindrómicas, são centenas. E por isso, agora depende deles terem sorte de conseguirem estudar os... Claro que vão conseguir, provavelmente, admito que sim, mas não tenho a certeza. E se conseguirem identificar, vão ter que estudar o mesmo gene no marido e esse completamente, para saber se ele tem ou se não tem alguma alteração. Se não tiver, este bebê vai nascer saudável, vai nascer com um gene alterado, de certeza. Agora, há aqui duas coisas que se colocam. Uma é que isto tem que ser feito num contexto de aconselhamento genético, deveria ser, até porque eles vão estudar o marido, vão fazer o estudo no marido para um gene, e por lei, estes estados de heterozigotia para doenças recessivas, na lei 12/2005, obriga a que seja até pedido por um geneticista. Nem sequer podia ser o Sérgio a pedir, tinha que ser um médico de genética a pedir. Portanto, aí que tem que ser, também estou de acordo com o Alberto, isto deveria ser, devia ser reencaminhado para uma consulta de genética. A seguir, se, do ponto de vista prático para esta gravidez, se o marido não tem nenhuma alteração, o risco para esta criança é muito baixo, não é? Mas vai ter uma alteração, de certeza, e quando for adulto, terá que ser informado de que tem... Sim, mas esta a gente sabe que tem, de certeza... Alexandre, o problema aqui é o seguinte: se confirmar que a mãe tem uma alteração nos dois exemplares do gene, o filho vai herdar um de certeza. E se herdar um de certeza, quer dizer que então aí sim aplica-se aquilo que eu tinha dito naquelas considerações, o risco que ele tem de vir a ter um filho com o mesmo problema é muito mais elevado, porque ele já é portador de certeza. E então aí é muito maior. Portanto, o filho tem sempre que ser encaminhado para uma consulta de genética quando for maior de idade. Portanto, isto de facto devia ser orientado.
Qual é a prevalência?
a prevalência da retinite pigmentar é muito diferente, muito difícil a gente saber. É para aí 1 em 3 mil, imagino que seja para aí 1 em 3 mil, 1 em 5 mil, que é grande, apesar de tudo, porque a fibrose quística também é mais ou menos isso. Agora, é um grupo tão heterogéneo que cada uma das retinites pigmentares é muito mais rara. Agora, no total, se tudo somado, dá isso, para aí 1 em 3 mil, 1 em 5 mil. Pode ser um risco muito baixo em valor absoluto para o... Ou seja...
Pode ser diferente do género que está afetado na mulher, na dadora, e não
na doença. Não. Ou seja, eles vão ter que identificar qual é o gene que está alterado na dadora. E a seguir vão ter que estudar esse mesmo gene no marido, no beneficiário. Provavelmente não dará problema. Não, provavelmente não. Há doenças assim, mas provavelmente não dará problema.
E há algum lugar a falar com o casal aqui nesta fase? Ainda não nesta fase? Qual é que é a situação neste momento?
Eu acho que a mulher está...
Fazer um estudo,
exato,
da situação da dadora, e depois isto tem de ser transmitido ao casal, obviamente.
E, aliás, o casal já deve ter sido... O casal já deve estar informado disto, porque...
Até pelo risco de ser
Eu não decorro do que é dito pelo Sérgio que o casal foi informado, porque o que ele diz é que o marido tem um estudo genético menos completo e vamos ver se nesse seu estudo está disponível alguma informação, portanto vamos ver no estudo, isto não é necessário falar ao indivíduo, portanto isto não configura que isto está a ser tratado.
Eu sugeria. Acho que no âmbito da nossa intervenção, a minha sugestão.
Perceba, espera, neste momento, enquanto não há o estudo da dadora, não é? Pode haver aqui algum compasso de espera, mas depois tem que haver alguma conversa diferente. E eu acho que nós devíamos
ser proativos, não é? Poderá terminar aqui, desde que nós assumamos, e é a minha sugestão, assumamos, por aquilo que eu já disse, o bloqueio da dadora, pelo risco de doação noutro sítio dessa doação não haver conhecimento que há, e portanto esta dadora não é confiável, portanto bloqueio imediato, e a sugestão, podendo até invocar a lei 2005, que é a informação de saúde, aquelas coisas, para a orientação deste caso por geneticista clínico, e a partir daí eles orientarão como obrigatoriamente têm que orientar.
Posso?
Não tem muita razão, ou pelo menos é que há uma, mais uma vez, uma subtileza, que é o seguinte. Ele diz, tratando-se do caso de uma doença recessiva, haveria a necessidade de um bloqueio definitivo, inclusivamente nos casos de doação a casais com parecer masculino estudado e sem mutações? Pronto. Aqui digo porque virtualmente 100% das pessoas têm mutações desse tipo. 100% das pessoas têm mutações recessivas, mas não as têm em homozigotia, não têm as duas. E neste filho, a gente tem a certeza absoluta que o filho vai receber um dos genes. Enquanto quando a pessoa só tem uma, há 50% de probabilidades de ele até não receber. Portanto, são muitas coincidências para poder ter um filho doente. É ele passar, o cônjuge ter a mesma alteração, e nessa altura é um quarto. Agora, neste caso, ela tem, se for recessivo, como ele diz, é de certeza. E portanto...
Lá,
três pontos que eu acho que têm que ser abordados. Três, enfim, vamos a um quarto. Um é preciso preencher a ficha de reações de eventos adversos.
Isso dois, é normal. Exatamente, isso é um. O
dois,
outro,
é preciso considerar, quando falamos em bloquear da Dora, e eu acho que é de bloquear porque ela não é portadora de uma qualquer mutação.
Ela é doente. Ela é doente.
É preciso bloquear também algum material biológico que exista no IVI, porque podem não ter sido usados os ovócitos todos. E é preciso investigar, como muito bem disse a Patrícia, com experiência vivida, se esta senhora não fez já nenhuma doação noutro sítio qualquer.
Já vamos saber isso.
Bom, e depois é preciso que tudo isto decorra de acordo com a legislação dessa lei da genética e sob supervisão de um geneticista clínico.
Eu acho que há uma sugestão que eu tinha, que é o seguinte: eu acho que esta doadora não deve ser bloqueada para este casal beneficiário. Ou seja, se este casal vai ter um filho com esta, vai ter um filho desta senhora. Se, agora vamos imaginar, se o homem foi estudado, nessa altura ele deve ser bloqueado para os outros porque ela é doente. Se este casal quiser ter um outro filho geneticamente relacionado, não sei se vai querer.
Está arrumada porque só doou uma vez. Pronto. Só doou uma vez, o problema é que pode haver ainda ovócitos.
Está ali,
está ali, ok.
Como é que
não
sou
sobre
esse tão
rápido? Então, desde que tenha o cartão de cidadão, é ir à plataforma.
A nossa presidente disse logo, já vamos saber com que é ar de autoridade.
Está
ali,
está ali. Vocês julgam. Vocês não sabem que as nossas plataformas são uma máquina infernal. Não sabem, mas...
É essa questão, Carlos, de nós podermos pedir o número do cartão de cidadão, isto agora com a proteção, eu nem sei. Acho que as cidadoras têm que dar previamente já uma autorização também para isso.
Pois, eu não sei.
Tem que dar, é para nós receber.
Pois, por isso é que eu disse que se era legal ou ilegal fazermos isto. Bom, mas, portanto, arruma-se isto, mas mantém-se o problema de poder haver mais ovócitos desta senhora, e a nossa posição, enquanto, e a minha, eu estou de acordo, enquanto entidade reguladora, é que uma dadora que tem uma doença, não é ter uma qualquer gene recessivo, que aí temos de facto todos, muitos, é para bloquear e acabou-se.
Se esta dadora, no ato, quando...
só uma coisa, mas nesta fase, nessa lista, entra também a necessidade de se dizer nesta fase ao casal ou não? É porque isso... Nós estamos a assumir que foi feito, mas pode não ter sido feito ou não?
Sim, mas acho que sim. Não,
mesmo que seja, que tenha sido...
Isto, eu ainda hoje ou ontem pensava nisto, na nossa revisão dos consentimentos, poder-se escrever, algo ser mais acutilante no que diz respeito à mentira em que porventura os dadores possam incorrer. A omissão de patologia grave poder constituir crime. Quer dizer, para eles. Mas não, mas ficar a coisa.
Ela já deve ver muito mal à noite. Já...
Nova perita, eu andei à procura de quem cumprisse os critérios, o que na área clínica é sempre difícil, de não ter atividade privada significativa, e encontrei duas colegas, uma que estava no final de gravidez, de uma segunda gravidez muito próxima, e que, portanto, não estaria disponível para já. Não sei se no futuro virá a ter, e se calhar, como é uma rapariga mais nova, talvez tenha um perfil também adequado, mas adicionar mais um perito nunca é mau. E portanto, convidei, como mandei dizer ao subgrupo que trata destas coisas, convidei uma colega da MACA, Teresinha Simões, cuja atividade clínica privada é essencialmente na área da obstetrícia, mas que a sua vida na MAC há uns anos para esta parte é na PMA, e ela disse que sim, com algumas reticências, porque não percebe nada disto, e portanto vai ser um trabalho razoável a formação dela, mas também já está nos nossos esquemas de formação que as primeiras duas ou três inspeções ela irá como observador adicional à equipa. E portanto temos esperança de resolver essa lacuna, se ela depois não se der bem ou se mostrar que afinal não tem o perfil desejável, fica de salvaguarda a outra jovem recém-mãe que poderemos depois falar, que já nessa altura a criança já está maiorzinha, e portanto agora o que vai ser preciso é criar uma formação para ela. Onde é que a gente mete estas coisas todas? A Carla não precisa de vir cá. Mas pronto, mas eu e o Carlos, também não vale a pena nenhum de vocês vir do Porto para falar com a Helena, com a Teresinha, quer dizer, é uma médica da área, não é? Agora é preciso é vir um inspetor.
deixa-me perguntar, não era útil essa segunda hipótese ser também cooptada para vir no sentido de haver, porque há uma queixa, quer dizer, repara, já houve algumas explicações de que por vezes há um pouco de excesso de trabalho, embora isso tenha vindo mais do pessoal do laboratório, porque são muito sobrecarregadas com saídas, e portanto, se houvesse uma segunda opção, eventualmente, que pudesse alternar, era uma hipótese, não é?
Em relação a isto, obviamente agradecer o empenho do Carlos na resolução deste problema e pronto, e pedir o esforço deste grupo de trabalho para a formação da nova perita ou das novas peritas e dos inspectores e dos inspectores.
Já fizeram pelo menos 5-6 inspeções. Portanto, já qualquer coisa.
Pronto, muito bem. Então, muito obrigada. Próximo ponto. Tem a ver com este pedido da Crios novamente, não é? Ora bem, a senhora da Crios não desiste. Lembram-se do episódio de nós termos bloqueado as importações da Crios, que entretanto depois foi alterada. A senhora pediu-nos várias reuniões, nós dissemos que o incidente estava ultrapassado, mas ela não desiste. E então vai regressar novamente a Portugal para a semana, mandou mais uma vez um pedido para se reunir connosco e explicar os procedimentos da Crios, etc. Eu não vou vir cá de propósito para reunir com esta senhora, até porque não, pronto, já sei o que é que ela vai dizer. Eu sugeria que a nossa Patrícia, exatamente, uma vez que não tem tido nada para fazer, reúne, conversa com alguém, que a Patrícia, ou eventualmente até, não sei, a Ana Rita, se pudesse por Skype, não sei se poderá, no fundo não é para lhe dizer nada, é para ouvir, não é só,
mas
pronto, é isso, é só para ouvir e dizer, obviamente, que a situação está ultrapassada e que tudo bem, que eu aprovo com muita frequência em pedidos de importação, ainda agora assinei um, não assinei, era da Crios, era, pronto, ainda agora assinei um. Não, não é uma audiência. Pois, é uma reunião que ela anda a insistir há tanto tempo, não há forma dela nos deixar. E então eu sugeria que a Patrícia pudesse falar, recebê-la um bocadinho, ouvi-la, desabafar e dizer que sim, senhor, que vai. Em algumas. E agora veja na sua agenda e marque com a senhora e reúna com ela quando entender.
A nossa posição é que nunca tivemos nada nem temos contra a Crios. O que tivemos e temos sempre é uma posição de que isto é para ser feito em estabelecimentos ou em instituições oficiais que estejam na listagem europeia. Ponto. Portanto, o resto.
Patrícia, obrigada. Altamente qualificada, portanto, o que é que ela quer melhor?
A mais qualificada
que temos neste momento. Ora bem, portanto, havia mais algum ponto então para estes
Sim,
outros assuntos? Por acaso.
Se houvesse alguma coisa, ia-se fazer a
analogia. Não, mas como a nossa, o Conselho de Ética para as Ciências da Vida, por exemplo, eles não têm funções executivas como nós. Eles reúnem uma vez por mês, como nós estamos aqui reunidos, liberam e depois vão à sua vida e a assessora faz os pareceres quando há pareceres para fazer. Portanto, não tem. Mas eles têm um orçamento próprio e têm quadro pessoal, têm despesas próprias que podem pôr, nós não. Nós estamos estritamente, temos que nos cingir apenas ao itinerário das viagens, não podemos acrescentar despesas nem coisíssima nenhuma. Não. Isso eu não sei, nunca investiguei, não sei. Porque nunca investiguei.
Quando ela fazia parte, ela dizia que podia vir de avião, por exemplo. Porque é uma viagem que ela quisesse.
Porque é assim que as marca. Ou seja, nós aqui à Assembleia, por exemplo, é tão estúpido quanto o comboio.
Isto é outra
não é
coisa.
60 euros, vamos imaginar, 59 qualquer coisa, não é? Nós uma vez que arranjámos uma viagem de avião que ficava 35, e a Assembleia disse que não, porque o avião era considerado um luxo e o portanto, nós estamos
sim, e nós temos que
sim,
e
nós temos que sim, tem marca.
Eles não pagam, eu gasto muito mais dinheiro aqui para cá do que eu recebo.
Pagam ao quilómetro. Pagam ao
funcionalismo público, enquanto no CNEV tem um orçamento próprio.
Tem um orçamento próprio. E eles têm um orçamento próprio. Mas nós, eu não estive a investigar esses casos. Agora, o que eu sei, foi o que eu já disse aqui de manhã, é que toda e qualquer organização, e inclusive é destas entidades administrativas independentes, mas que estão na alçada da Assembleia da República, todas as que têm cargo, funções executivas têm remuneração, inclusive é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, etc. Todas têm, e, portanto, na nossa circunstância não há nenhuma que tenha funções executivas, que seja uma entidade reguladora, não é? E que, não, e que esteja aqui como se fosse apenas uma entidade consultiva.
Mas isso é um bom argumento. É. Não, faz todo sentido que seja. Eu estava a pensar em coisas que a gente pudesse. E não pode saber, não existe aqui.
Sim.
E despesas de representação poderia ser?
Não consta da lei. Reparem, o que é que a lei diz? Olhem, a lei diz no artigo 32, os membros do CNPMA têm direito a senhas de presença, que é aquilo que se recebe por cada reunião aqui. Temos, Sérgio, são 60 euros, pronto. Por cada reunião em que participem, de montante a definir por despacho do Presidente da Assembleia da República, que ele definiu que é o montante global, que é igual ao que os deputados recebem, e bem assim, ajudas de custo e a requisição de transporte nos termos da lei. As ajudas de custo são os 12 euros por cada refeição. Nós, vocês quando vêm cá aos de Lisboa, recebem, além da senha de presença, devem receber à volta de 12 euros. Isto porque eu já pedi aos serviços para dizerem. Nós recebemos 25 porque considera-se que é almoço e jantar. Foi isso que eles me explicaram. As ajudas de custo é basicamente o subsídio de refeição. É as ajudas de custo, é o subsídio de refeição. E são 12 euros. E a requisição de transporte, nós não sabemos o que é a requisição de transporte, mas basicamente deve ser isto do boletim itinerário de pagamento das deslocações, que para vocês aqui de Lisboa não têm, e a requisição, e é isto, é só, não há cá outras despesas, nem a Presidente tem despesas de representação, por exemplo, de vir cá à reunião do Conselho da Europa, de vir à conferência não sei das quantas, não tem, e não tem nada. O que é? Bem, sim, as despesas de representação. Sim. Não, isso são as ajudas de custo. É, e mesmo se fosse uma senha de presença. Mas as senhas, eu não recebo quando venho cá. Oh, Pedro, nem isso, é só mesmo a deslocação que me paga a despesa, porque as senhas de presença exige que haja uma reunião. Nós agora já começamos a meter, quando reunimos com a Browser, por exemplo, porque nessas circunstâncias é que nem eu, nem o Carlos, estavam aqui três pessoas reunidas para o Conselho, ninguém recebia sequer uma senha de presença. E então já começamos a meter isso e eles creio que não nos recusaram, não, pagaram. Não. Pronto.
Acho que sim, mas sim. Vou dizer que me têm que dar esse feedback.
Ah, eu acho que sim, que receberam. Quando tivemos a reunião, por exemplo, com as peritas, não, porque isso é para o próximo mês. É. Mas quando reunimos com as peritas, não foi nessa altura.
Não entrou dia 18?
Não, não entrou. Dia 18 entra setembro. Não, não, não. Só entrou em setembro. Acho que sim. Mas acho eu. Pronto. E portanto, nem isso. Agora já começamos a pôr, sempre que vem aqui mais alguns membros para uma reunião. Agora o que está em causa é que. Eu sozinho, isso também não se considera, não é?
Um argumento.
Mas quando eu venho sozinha,
um
nem
argumento
isso.
Que é preciso invocar é porque é que nunca se levantou este problema antes, é porque o anterior presidente trabalhava numa instituição do Estado e, portanto, o seu ressarcimento não incorporava montantes financeiros. Pronto. Isto é um argumento, eu não sei, eu acho que é a Carla que vai elaborar o texto com todo o vigor e, portanto, tem que também, tem também que se pôr este argumento, porque é que agora nos lembramos de repente ao fim de 11 anos, não é? É uma coisa...
Pronto.
E em segundo lugar,
não é uma coisa nova, precisamente porque já tinha esses 25% em consideração.
Sim, é uma coisa nova, é este pedido.
Porque
mas
não há funções públicas neste momento.
Claro. Agora, o que a Carla disse há pouco é que, independentemente disto, o poder ir para o secretário-geral, isto vai precisar de uma alteração legislativa. E como alteração legislativa temos os partidos e os grupos parlamentares. Sim.